Conversa agora com o secretário de Governo do Estado, Gilson Daniel, que vai detalhar aqui para a gente as novas medidas que entram em vigor a partir do próximo domingo e também tirar dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Muito bom dia e obrigado por atender aqui a Band News nesse dia corrido, secretário.
Bom dia a todos os ouvintes aí da Band News. Estamos à disposição aqui para poder fazer o esclarecimento com relação ao novo decreto de restrição que o governador anunciou ontem.
Secretário, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é com relação ao transporte coletivo. Foi uma medida aí bastante rígida, o transporte não vai circular, isso vai diminuir com certeza o número de pessoas aí pelas ruas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como vai funcionar isso e como vai ser essa questão de transportar profissionais da saúde nos ônibus. Os ônibus vão circular para essas pessoas ou vai ter um transporte nos hospitais? Como é que vai ser isso? Explica para a gente.
Bem, o transporte coletivo, nesse novo decreto, ele está suspenso, O transporte público metropolitano, o transporte coletivo municipal, o transporte rodoviário e também o transporte ferroviário. No decreto tem a previsão, que será permitido o funcionamento do sistema Transpol para o transporte coletivo para os trabalhadores da saúde. A nossa equipe de governo, o secretário Nézio, junto com o secretário Fábio Damasceno de Mobilidade, estão organizando com suas equipes como fará isso a partir de domingo, para que os profissionais de saúde consigam chegar a seus postos de trabalho. Então, nós temos aí uma equipe hoje se organizando, mas o transporte coletivo para os trabalhadores de saúde e para as pessoas com deficiência que necessitam de locomoção para prestação de serviços de saúde, o governo já garantiu e estará disponível.
Secretário, quero tirar também uma dúvida a respeito de um setor que tem, acho que duas leituras, que é o setor de construção civil. Me corrija se eu estiver errado, mas parece que as lojas não podem funcionar, mas o setor pode funcionar. Explica para nós como é que é essa atividade.
Olha só, o setor de construção civil são o setor de construção de obras maiores que já compram direto da produção, o material de construção, que antes no decreto estava como essencial, ele está suspenso, mas o período é pequeno. Se as pessoas pararem para observar, o governo prorrogou o decreto por mais 4 dias apenas. Uhum. Então, vão ser mais 4 dias e apenas um dia útil, que é quinta-feira. Então, assim, na próxima semana, as pessoas que quiserem fazer obra em casa, quiserem fazer manutenções, podem ainda, hoje, amanhã, fazer a compra desse material de construção que ainda está aberto, mas a partir de domingo, a data limite do decreto, até o próximo domingo de Páscoa, esse tipo de comércio estará fechado.
Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o nome dele é Danilo. Ele está perguntando se pequenas mercearias poderão abrir na próxima semana. Acho que em relação a isso não teve alteração não, Secretário? A gente perdeu o contato com o secretário? Acho que sim.
Eu não estou te ouvindo, tá?
Ah, não? Então a gente vai... agora estou ouvindo, secretário?
Está bem baixinho.
A gente vai restabelecer, então, a ligação com o secretário?
Agora melhorou.
Então, eu estava perguntando aqui, vou repetir a pergunta aqui do Danilo.
Ok.
Ele é nosso ouvinte. Okay. Ele está perguntando se pequenas mercearias poderão abrir na próxima semana.
Comércio de gêneros alimentícios, está autorizado. Está autorizado. O que as pessoas, às vezes, têm feito, para burlar a legislação, são pessoas que têm bar e no mesmo bar vende produtos alimentícios. Esse não pode funcionar.
Ok. Secretário, e essa movimentação que o senhor deve estar acompanhando, essa movimentação exagerada nos supermercados, hein? O governo tem alguma informação de onde partiu essa neurose coletiva que está acontecendo de as pessoas lotarem os supermercados em busca de alimentos e outros produtos?
Não há necessidade disso, a população pode ficar tranquila. A CAPES, nós dialogamos com a CAPES, garantiu o abastecimento, não vai faltar alimento, os supermercados, os atacarejos, os produtos que são gêneros alimentícios estarão todos funcionando, não fechará esse tipo de comércio essencial, as famílias, as pessoas não precisam buscar estocar seus produtos, isso foi falado pela CAPES, não vai ter desabastecimento e a população fique tranquila, porque os supermercados continuarão funcionando.
Certo, a gente está conversando aqui com o secretário de governo do estado, Gilson Daniel. Secretário, muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, vou repassando algumas para o senhor. Tem um ouvinte nosso aqui, meu xará inclusive, o Leandro, está falando que nesse momento, né, ele passou por Laranjeiras na Serra, várias lojas abertas, né, já estão desrespeitando o decreto desde segunda-feira. Ele está falando da dificuldade de se fazer fiscalização e ele pergunta aqui se há alguma possibilidade, ou ele até sugere ao governo, de fiscalizar empresas por meio aí da emissão de notas fiscais, empresas que não podem estar funcionando, mas realizou uma venda, bateu ali no sistema, se o Estado consegue fazer esse tipo de controle?
Olha só, nossa fiscalização está na rua, a gente precisa do apoio da população e dos comerciantes, aqueles que não podem funcionar, que não abram suas lojas. Com relação à fiscalização por nota fiscal, respondendo aí esse questionamento, as lojas não estão proibidas de vender, elas estão autorizadas de vender, só que elas podem vender por delivery, vender e fazer entrega. Então a gente não pode proibir a emissão de nota fiscal ou acompanhar a emissão de nota fiscal, porque essas empresas, mesmo que seja uma loja de roupa, mesmo que seja uma loja de calçados, essa empresa ela pode vender por delivery, ela pode vender pela internet, ela pode vender pelo e-commerce. Então, a emissão de nota ela é natural para essa questão de venda, né? O que nós estamos na rua, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais, as equipes dos municípios, fazendo a fiscalização. Mas nós precisamos do apoio da sociedade. A sociedade tem que, nesse momento, dar as mãos ao governo do Estado, apoiar as medidas restritivas e nos ajudar, porque de domingo a domingo, até o domingo de Páscoa, nós teremos restrições e essas restrições é para preservar a vida. E é esse o principal ponto que o governo do Estado, nosso governador Casagrande, tem trabalhado.
Secretário, o senhor falou em gêneros alimentícios, aí alguns ouvintes aqui estão desde cedo falando, vou destacar um deles aqui, o Marcelo, se chocolate entraria nessa categoria devido à Páscoa e se as lojas aí que vendem chocolate podem funcionar semana que vem presencialmente.
Entra sim, esse item, a gêneros alimentícios pode abrir sim.
Tá certo.
Normalmente.
Queria que o senhor voltasse a falar da questão do transporte público para profissionais da saúde e se há algum prazo maior para definição, porque tem alguns ouvintes aqui, vou destacar também o Lucas, ele falou, sou enfermeiro e utilizo o transporte público para ir para o hospital. Gostaria de saber como é que eu faço a partir de segunda. Se, como o senhor disse que ainda vai ter uma definição, se tem algum prazo, como é que vai ser essa comunicação, alguma ideia de como vai funcionar?
A comunicação sai hoje, tá, Leandro? Sai hoje a comunicação, a equipe da saúde do Estado está se organizando. Mas o transporte coletivo, os ônibus do transporte coletivo vai estar à disposição para atender os trabalhadores de saúde que dependem do transporte coletivo. A organização disso sairá ainda na data de hoje.
Certo. Tem muitos ouvintes aqui perguntando de feira. E fica a cargo dos municípios, né, secretário?
Isso.
Mas tem alguma recomendação?
O decreto é bem claro nisso, né? Os municípios que vão regular o funcionamento das feiras.
Certo. Mas tem alguma recomendação do Estado para os municípios de suspender essas feiras?
O governador reuniu com os prefeitos da região metropolitana ontem. Todo o esforço de todos, né, tanto dos prefeitos como do nosso governo, é de reduzir a aglomeração. Então, os municípios que vão manter a feira livre, o que a gente tem orientado aos prefeitos é organizar o distanciamento de barracas, fazer com que os feirantes tenham todos de máscara, tenha o álcool em gel e que as pessoas que estiverem acessando a feira utilizem máscaras. O que nós temos pedido à sociedade é que faça aquilo que nós estamos há um ano falando, né? Pedindo à população que não aglomere, pedindo à população que use máscaras, pedindo à população que tenha segurança com a sua vida, que é isso, né? Nós queremos preservar a vida, é esse o nosso esforço o tempo todo.
Tem uma pergunta curiosa aqui da ouvinte Yasmin, secretária. Ela está pedindo aqui uma pergunta ao senhor. Ela fala assim, Pergunte ao secretário se o governo não teme o efeito rebote. O que quero dizer é que essas restrições de comércio podem ocasionar na próxima semana, quando o decreto já tenha sido expirado, que haja uma aglomeração ainda maior. Já visto que muitos deixaram seus compromissos para essa semana. Já há um plano, isso está no radar deles? Ou seja, ela está preocupada que o represamento agora provoque um efeito rebote lá na frente.
Mas vou dar uma tranquilizada com relação a essa questão. O governador deixou bem claro, quando ele apresentou as medidas, que após o domingo de Páscoa, a gente volta à matriz de risco, que foi toda aquilo que trabalhamos durante todo o período da pandemia. Então, assim, não quer dizer que após a Páscoa vai liberar tudo. Nós voltamos para a matriz de risco com as restrições das medidas qualificadas que existem na matriz de risco. Agora, hoje, por exemplo, das atividades que nós estamos suspendendo, como o banco, por exemplo, lotéricas, hoje você consegue trabalhar muito com pagamento online, pagamento pelo celular, ou pagamento pelos caixas eletrônicos, Então, a gente não acredita que tenha esse represamento, até porque as atividades essenciais estão funcionando.
Ok, vou colocar aqui no ar uma pergunta do nosso ouvinte Alexandre, tá, secretário?
Leandro, bom dia. Eu queria que perguntasse ao secretário aí, em relação... Eles liberaram os carros de aplicativos a rodarem, só que fecharam as casas de autopeças. Essas casas de autopeças, eu acredito que elas sejam essenciais para darem manutenção nos veículos que vão estar rodando, dando apoio às pessoas que precisarem se deslocar. Como ficaria nesse caso se um carro da gente quebrasse? Sem oficina e sem casas de autopeças.
Isso aqui tem sido um questionamento, secretário. Conseguiu ouvir, inclusive, a pergunta?
Consegui sim, sobre as autopeças e as oficinas.
Muitos motoristas de aplicativo têm falado sobre isso. O senhor tem alguma resposta?
Na verdade, esse é um item que foi, nesse novo decreto, está na medida de restrição. O que a gente tem falado é o seguinte: nós temos semana que vem apenas 5 dias úteis, de segunda a quinta. Sexta-feira é feriado. Tem sido conversado com as federações até uma possibilidade de trazer alguns feriados para a semana que vem, que essa é uma discussão ainda está sendo feita, não tem nada fechado ainda. Então, são apenas 4 dias. Assim, é claro que qualquer um dos fechamentos que aconteceram, a gente tem uma questão de um problema que a pessoa pode necessitar desse serviço. Mas esse item, neste momento, está sendo tratado como um item não essencial.
Tá. O senhor falou aí sobre possibilidade de discussão interna no governo sobre antecipação de feriados. Alguns estados têm adotado isso, como Rio e São Paulo. O senhor pode falar em que pé está essa discussão?
Nós tivemos ontem uma reunião com as federações. Essa foi uma sugestão da Federação da Indústria, da nossa presidente Cris Amorini, que falou sobre a possibilidade de trazer algum feriado para quinta-feira ou para quarta-feira, mas essa discussão ainda está sendo feita no governo. Não tem ainda um dado fechado sobre isso, mas existe possibilidade sim.
Tá certo. A gente tem aqui também uma pergunta, nosso ouvinte aqui, o Thiago. Ele está falando sobre setores administrativos, Ele trabalha em operadora de plano de saúde, mas em setor administrativo. Aí não só por causa dele, mas assim, escritórios, atividades que ficam dentro de prédios, assim, que não faz atendimento presencial. Essa orientação para todo esse setor continua sendo uma orientação para home office ou já é uma determinação, secretário?
Não, é uma orientação. Manteve a mesma do decreto anterior. É uma orientação para que esses escritórios, essas pessoas que trabalham na parte administrativa, que as gerências, que a organização, que os proprietários desses tipos de estabelecimentos de prestação de serviço, que eles possam se organizar para um trabalho home office ou para um horário intercalado dos seus funcionários. No governo do estado, os servidores públicos a gente já está fazendo esse trabalho de home office já há algum tempo, agora mais ampliado ainda, principalmente no período da quarentena. A gente, na verdade, orienta, Então, cada setor de prestação de serviço precisa se organizar para que a gente possa ter, nesse período da quarentena, menor circulação de pessoas, Nós temos hoje mais de 25 mil casos ativos do Covid. O que nós queremos é reduzir esse número e reduzir o número de óbitos. Né? Essa semana foi uma semana muito triste para os capixabas. Nós tivemos em um dia mais de 72 pessoas em óbito, isso nos entristece. É, nós estamos trabalhando muito, mas a gente sente que às vezes a gente está enxugando gelo, porque nós precisamos do apoio da sociedade. Então, é cada um fazendo sua parte, é isso que nós precisamos.
É, duas perguntas para a gente encerrar. O mapa de risco sai na sexta-feira, na próxima sexta-feira, e a segunda pergunta é sobre as medidas sociais que o governo vai anunciar. O senhor pode adiantar alguma coisa sobre esse anúncio que vai ser feito hoje à tarde?
Bem, o mapa de risco as pessoas já conhecem, né? Ele vai ser apresentado da mesma forma que sempre foi apresentado, que faz, o governador anuncia ele na sexta-feira e sai publicado no sábado, né? Em uma edição especial do Diário Oficial. Então, na sexta-feira da semana, né, da próxima semana, o governo vai editar uma nova matriz de risco, um novo mapa de risco. Você me perguntou, além do mapa de risco,
os benefícios, o pacote de benefícios sociais que o governo do estado vai anunciar.
O governador vai anunciar hoje às 15 horas, eu até falei à imprensa anteriormente às 14, mas o governador mudou o horário, vai ser às 15 horas. É um pacote voltado para as questões sociais, atendimento das pessoas que mais precisam e que estão passando um momento difícil. Eu não tenho condição de adiantar nada, mas às 15 horas nós teremos a informação passada pelo nosso governador Renato Casagrande.
Ok, então. Agradecendo aqui a participação no programa do secretário de governo, Gilson Daniel, que trouxe aqui uma série de esclarecimentos a respeito do pacote de medidas anunciado ontem pelo governador Renato Casagrande. Muito obrigado, secretário. Bom trabalho, bom final de semana.
Eu que agradeço. Estamos à disposição. Pedimos aos capixabas que nos ajudem nesse período de restrição. O apoio da sociedade capixaba é muito importante para que nós chegamos ao final dessa quarentena com números melhores.